nós teríamos que, como grupo, assumirmos um pouco mais as necessidades do trabalho e as necessidades coletivas. Nós estamos muito habituados a cuidar só de nós, ou cuidar daqueles que estão coligados a nós por karma, isto é, os nossos descendentes, os nossos amigos, aqueles aos quais nós temos que ter gratidão. E isso está tudo muito bem, isto é muito básico. Mas essas circunstâncias às vezes nos levam a nos esquecer que a humanidade é una e que aquilo que acontece conosco está, numa certa proporção, acontecendo com todos. Então, se um de nós está feliz, toda a humanidade se sente um pouco feliz por isso. E quando um de nós está em dificuldade, isso reflete em todos também. Como a nossa visão é muito pequena, nós só vemos aquilo que os sentidos materiais nos mostram. Os sentidos materiais não podem nos mostrar essa realidade. Para nós começarmos a sentir o que muitos irmãos nossos, milhões de irmãos nossos estão sentindo, precisa que a gente desenvolva os sentidos internos. Precisa que a nossa alma nos transmita isto. Porque as almas têm consciência de grupo. Então as nossas almas podem transmitir para a nossa mente o que outras almas estão passando, o que outras almas estão sentindo. Mas nós teríamos que estar buscando um pouco mais o contato com a alma para nos liberarmos desta sujeição tão limitada que são os sentidos externos. Então, para nós sabermos, por exemplo, o que se passa na África, teremos que ir lá e ver, ou teremos que assistir um filme, isto é, teremos que receber isso de segunda mão. E tudo que é de segunda mão é a realidade daquele que nos passou a notícia. Então nós continuamos ignorando a maior parte, porque aquilo que nós poderíamos ver lá, sem ter o contato, nós não vimos. Então nós precisaríamos ter mais interesse por desenvolver os nossos sentidos internos, porque através deles nós podemos inclusive ir à África sem sair daqui. E assim por diante. Podemos saber o que se passa no coração de um irmão sem conversar com ele. Então nós teríamos que focalizar essa meta e ampliarmos as nossas metas, né? Não termos como meta só as coisas do mundo, os nossos problemas pessoais, as nossas questões íntimas, que são novelas, não tem valor nenhum tudo isto. E nós teríamos que, então, estar um pouco mais a serviço do plano evolutivo, a serviço do planeta, da humanidade, do próximo. Então, vamos refletir um pouco sobre esses assuntos, porque atrás dessas necessidades materiais está o nosso desinteresse ou a nossa indiferença por aquilo que é coletivo e principalmente por aquilo que é do plano evolutivo. Vocês sabem, vocês são testemunhas, não é? Que aqui as coisas sempre acabam se realizando, acabam se manifestando, porque nós temos uma hierarquia espiritual muito misericordiosa. Então, esta hierarquia acaba se aproximando, não é? Falando mais de perto a alma de cada um, ou a mônada, ou o espírito de cada um, E assim nada tem faltado. Mas precisaria que a gente tomasse um pouco de consciência que nós somos um e que aquilo que um necessita, todos estão necessitando. Vocês notam que cada um de nós poderia resolver esta passagem pela Terra com algumas dezenas de vidas. E ficamos aqui centenas de encarnações por falta de doação de si, por falta de sabermos enfocar os nossos interesses, por falta de termos metas mais amplas, não é? Metas mais reais. E não essas nossas metinhas de pequenas coisas de relacionamento. Enfim, nós teríamos que despertar um pouco. Vocês têm visto pelas transmissões das aparições de Maria, não? Como ela está lidando conosco, chamando-os de meus filhinhos. É uma imaturidade, não, quase geral. Claro que isto não é com todos, né? Mas é bem geral. E as pessoas maduras, as pessoas que estão despertas, as pessoas que estão acordadas, né? Acordados quer dizer que já abriu os olhos para aquilo que é a realidade geral. E não só abre os olhos para cumprir as próprias penas, para cumprir o próprio karma, para lidar com as consequências dos próprios erros, não? Porque o nosso karma, o que é? São os nossos erros passados refletidos agora e que temos que equilibrar. E nós lidamos com isso o dia inteiro. Então, em vez de você ter um colaborador verdadeiro, uma alma que está com a sua para cumprir o plano evolutivo, você tem um colaborador que tem um débito kármico com você, ou você tem um débito kármico com ele. Nós estamos sempre nesse débito e crédito, nessa lei do karma material. E nós já podíamos estar bem além disto. Imagina, a gente está lidando com uma pessoa porque ele tem um débito conosco. Ou eu estou lidando com uma pessoa porque eu tenho um débito com ele. Isto é uma degeneração dos destinos. Isto é manter as nossas almas, manter as nossas mônadas dentro da lei do karma material. Quando existem karmas maiores, existem karmas planetários, existe karma universal, existe karma cósmico. E nós estamos reduzidos a esse karminha pessoal, individual, que não resolve nada. Porque quando você resolveu um, já tem o outro. Porque enquanto você estava resolvendo aquele, você deixou de fazer certas coisas. Então você está sempre lidando com débito e crédito. Precisaria que a gente, nessas aparições, que a gente recebesse mais aquilo que desce, aquilo que descende junto com essas entidades. E não ficássemos ali mais com a curiosidade de receber notícias, ou como disse um irmão ontem, como se estivéssemos diante de um filme, vendo um espetáculo. Nós teríamos que virar uma chave em nós. Cada vez que uma entidade destas descende, cada vez que uma entidade destas chega até o plano etérico e transmite coisas para nós, isto é uma energia que desce, isto é uma energia de cura, isto é uma energia de limpeza, mas limpeza em todos os níveis, isto é uma energia de desobstrução do coração. Quantas pessoas morrem de infarte? São corações obstruídos, são corações que se não tiverem um infarte, não solta o que tem lá dentro, compreende? Então, nós precisaríamos, diante dessas aparições, que é uma das maiores oportunidades que a humanidade já teve, porque nunca se viu que no planeta todo Milhares de pessoas estão tomando conhecimento disto, ou melhor, estão recebendo isto, porque essas entidades já declararam que quem está em contato está recebendo tudo que ela traz. E o que a gente conclui é que isso está descendo, mas nós não estamos atentos. Então, não estamos nos valendo de tudo isso que estamos recebendo. Bem, mas vamos tratar dos assuntos de hoje, porque isso são assuntos já bem antigos e que a gente vem repetindo. E eu sei que muitas pessoas estão aqui hoje pela primeira vez, outros que não precisariam estar ouvindo estas coisas, mas como a humanidade é una, então a gente fala como se estivesse falando com a humanidade toda. Uma pessoa está lembrando que se nós procuramos a paz mental, não devemos buscar as fraquezas alheias, né? Isto é uma grande verdade. Agora, a uma certa altura, as fraquezas alheias refletem em todos nós. Então, mesmo que a gente não tenha intenção, deve estar tratando disto. Desejar a paz mental, quando a grande maioria não tem paz mental, isto é uma espécie de egoísmo. Isso chama-se egoísmo espiritual. Então, nós não devemos estar pensando na nossa paz mental. Nós não devemos estar pensando em nós, a essa altura das coisas. Pensar na paz mental, buscar a paz mental, e os outros, e o resto, que não tem paz mental alguma? Qual é a nossa tarefa diante disso? O que temos que fazer diante desta realidade? Veja, enquanto nós estávamos fazendo essas considerações, chegou esta pergunta. Nós estamos procurando paz mental ou estamos procurando a paz? Porque o que essas entidades têm nos dito é que a gente faça a paz, que a gente seja a paz. Não que a gente esteja buscando a paz mental. Nós precisamos da paz total. Precisamos da paz em todos os planos, em todos os níveis, em todas as nações. Vocês sabem que não há uma nação, não há nenhuma que cumpra a sua missão. Vocês imaginem isto? Todas essas nações, nenhuma delas cumpre o que deveria fazer. Nenhuma delas está consciente, ou se está consciente, finge que não está. Provavelmente não tem a menor consciência daquilo que é importante. Todas estão correndo atrás de economia, atrás de política, não é? Mas aquilo que devia estar fazendo mesmo, não está fazendo. Nenhuma está fazendo. E isto vai terminar numa transição um pouco violenta, pelo que se está mostrando. Vocês veem, neste momento, por exemplo, nós estamos na iminência de dispararem aí algum foguete que vai ser, não definitivo, mas vai ser muito destruidor. Porque dois países estão com coisas entre eles e um terceiro diz: eu vou te mandar a arma nuclear para você jogar sobre ele. Veja o nível em que nós estamos, o nível do nosso relacionamento entre nações. Mas as nações são feitas de pessoas que estão procurando as próprias coisas e não estão procurando as coisas necessárias para todos. Não estão procurando servir ao plano evolutivo, porque existe um plano de evolução para a humanidade. A humanidade evolui através de um plano inteligente não é uma palavra suficiente, um plano que é sábio, um plano que pode transformar este planeta, que é um planeta laboratório, um planeta onde se aprende através do sofrimento. O plano para o planeta não é ser uma escola através do sofrimento. O plano para o planeta não é ter uma humanidade semifaminta. O plano para o planeta não é esse. Então, nós teríamos que, individualmente, já que não se pode contar com a coletividade planetária, nós teríamos que, individualmente, fazermos uma escolha. Individualmente. E Maria, esta grande entidade, Maria representa a polaridade feminina da criação. E como polaridade feminina, ela tem esse modo de lidar conosco, porque isto é a polaridade feminina. É assim que todas as mulheres deveriam lidar conosco, não só Maria, todas as mulheres na polaridade feminina deveriam ter essa forma amorosa e sábia de lidar com as coisas e de trazer as coisas. Veja, nós cada vez que temos uma aparição, teríamos que individualmente, já que a grande maioria parece que está vendo um filme, vamos para um espetáculo. Até os auditórios têm jeito de cinema e de teatro, tem palco. Vocês veem, nós é que atraímos estas coisas. Vocês veem que nas aparições tem um palco. Nós é que atraímos isto. Então, nós teríamos que individualmente mudarmos de ponto, individualmente querermos virar uma chave. Mas aí, muitas mentes, porque as mentes são relutantes, muitas mentes perguntam, mas o que é que eu tenho que fazer? Bom, você não tem que ser mais como é. Essa é a resposta. Porque nós todos não podemos continuar como somos. Mesmo que nós sejamos corretos, mesmo que nós sejamos positivos, mesmo que nós sejamos caminhantes, nós não temos que continuar como somos, porque como somos, estamos muito atrasados, mas muito atrasados. Então não há ninguém que possa continuar como é. Isto é a resposta. Agora, cada um com a sua consciência, cada um no seu exame de consciência, vai dizer, bom, eu sou assim, faço isto, faço aquilo. Mesmo no que você faz positivo, você não pode continuar a fazer assim. Esta que é a resposta. Para nós todos, para nós todos. Agora, como já tivemos todos centenas de encarnações, aqui dentro desta sala, ou quem está nos ouvindo, não tem nenhuma alma criança. Alma criança são aquelas que tiveram poucas encarnações. Nós somos almas adolescentes, mas não crianças. Nós podemos ser consideradas almas adolescentes, mas não almas crianças. Então, nós teríamos que não estar como crianças diante das oportunidades que estamos tendo. Nós teríamos que estar, no mínimo, como adolescentes. E vocês sabem como os adolescentes são inquietos, não é? Nós teríamos que ter um pouco mais de inquietação, no bom sentido. Nós só somos inquietos para não conseguirmos parar quietos, isto sim. Mas não é esse tipo de inquietação. Nós temos que ter uma inquietação interna. Temos que ter uma inquietação de coração, de alma. Inquietação quer dizer, como eu posso ser mais eu, o que eu sou no espírito, o que eu sou na realidade? Como eu posso manifestar mais o meu espírito, a minha alma? Será que tem alguém que tem essa preocupação? Nós temos todas as preocupações, desde as mais infantis até as mais ridículas. Temos todas as preocupações. Mas não temos a preocupação de ver se nós estamos expressando a nossa alma. Se nós estamos expressando o nosso espírito, quem que está preocupado com isso? Se nós estamos expressando o nosso espírito, será que o nosso espírito é isso que a gente expressa? Será que a nossa alma é isso? Não é possível. Bem, nós temos uma hierarquia planetária. E se não fosse essa hierarquia estar fazendo o que nós deveríamos estar fazendo, este planeta não existiria mais. Isto é dito por hierarquias superiores. Este planeta não existiria mais como corpo no universo se a hierarquia espiritual desencarnada, que não teria mais nada que fazer aqui, que teria um caminho cósmico, esta hierarquia planetária nossa, que deveria estar em Júpiter, em Plutão, em outras estrelas, que devia estar em outros universos, se estivesse cuidando de si, não estaria mais aqui, porque não precisa estar mais aqui. Mas estão aqui fazendo o que caberia a nós ser feito. Eu sei que a nossa consciência não dá para compreender isto direito, mas o pouco que possa compreender, a gente teria que pegar nisto e dizer: meu espírito, me ilumine, você deve saber mais do que este pequeno ego que está aqui embaixo. Porque o nosso primeiro instrutor é o nosso ser interior, né? Sabemos disso. Esse que está falando aqui é um arremedo de instrutor. Porque o instrutor nosso verdadeiro é o nosso ser interior, não é quem fala conosco. Quem fala conosco está se arriscando a criar karma negativo por estar falando coisas que não servem para todos. Nem pode servir para todo mundo o que se fala. Aquilo que nós temos que ouvir, aquilo que temos que saber, tem que ser buscado dentro, dentro de si. Então nós temos que ouvir do nosso espírito o que ele tem para nos dizer. Temos que ouvir da nossa alma o que ela tem para nos dizer. Senão estaremos sempre no mesmo ponto. Sempre no mesmo ponto. Porque esta humanidade, como um todo, escolheu o livre-arbítrio no começo. Todas as humanidades do universo não têm livre-arbítrio, seguem um plano. Esta escolheu escolher. E está aí nesse ponto até hoje. Olhe, peço a vocês que a gente agradeça a Deus, que agradeça ao único, que agradeça ao plano estarmos tratando desses assuntos, que saiu completamente da pauta que estava aqui. Aqui tem um bloco de coisas para responder e para estudar. E não sei o que aconteceu, saímos completamente disto. Talvez o mais urgente seja isto que estamos tratando. Porque nós temos acompanhado essas aparições. Temos ouvido Maria falar conosco, falando com crianças. Será que não estamos sendo sacudidos o bastante? Será que precisamos ser mais sacudidos? Bom, vamos aqui entrar na pauta. Veja, lá em São Paulo existe uma custódia instalada. E aqui me fizeram uma pergunta a respeito do assunto. No final do ano passado, no final do ano passado, hein? Fazem 6 meses ou mais. A Mãe Divina, em uma aparição, pediu um trabalho de adoração contínua, 24 horas, no núcleo de Figueira, em São Paulo. O grupo tem se esforçado, mas alguns fatores dificultam no atendimento a esse chamado. Vejam que fatores são. Distância, porque o núcleo é distante. Graças a Deus que ele é distante. compreende? Graças a Deus que ele é distante. Assim se pode ter lá uma custódia. Bom, pediu um trabalho de adoração contínua 24 horas no núcleo de Figueira, em São Paulo. O grupo tem se esforçado, mas alguns fatores dificultam no atendimento a esse chamado. Distância, horários de trabalho, trânsito intenso, etc. Veja, horário de trabalho, trânsito, isso tudo somos nós que fazemos, hein? Nós é que fazemos o trânsito. Os nossos horários de trabalho fomos nós que construímos isso por karma. Fizemos um karma que agora temos um horário de trabalho. Como grupo ofertado a manifestar os desígnios para o núcleo, você poderia nos ajudar a perceber quais pontos devemos transcender para atender ao pedido da Mãe Divina? Você não tem que transcender nada, vocês têm que estar lá 24 horas. O que pode acontecer? O mundo não vai acabar por causa disso. Pode acontecer muita coisa que é bom que aconteça para acabar com elas, compreende? Porque se nós, como grupo, veja, nós estamos falando com o grupo todo, não estamos falando só com as pessoas de São Paulo, porque a humanidade é una. Se nós, como grupo, não podemos fazer uma vigília contínua durante 24 horas sem parar, o que vamos poder fazer? O que podem esperar de nós? O que a hierarquia pode esperar de nós? Se nós, como grupo, não é como um indivíduo, eu sei que um indivíduo não pode ficar diante da custódia 24 horas. Isto não é da nossa estrutura. Nós temos corpos e, com esses trambolhos que temos, nós não podemos estar 24 horas diante de uma custódia. Isso é para a gente desencarnada e que já desencarnou dos corpos internos, gente que está livre. Esses podem estar contemplando Deus o tempo todo. E há quem contemple Deus o tempo todo. Mas não somos nós que estamos encarnados na situação em que estamos, né? Nesta civilização. De forma que, como resolver isto? Se eu tenho uma sugestão, tenho. Fiquem lá 24 horas. Eu sei que um não pode, dois não podem, três não poderiam, quatro não poderiam, cinco não poderiam. Mas quantos milhões somos em São Paulo? E não se pode ter uma contemplação de 24 horas, dividida entre todos? E depois tem isso, está lembrando que aquela custódia foi colocada lá para evitar que aconteçam coisas em São Paulo que estão destinadas a acontecer. E parece que, com tudo isto, faz 6 meses que a custódia está lá, mesmo a trancos e barrancos, alguma coisa foi removida de São Paulo. Mas a custódia continua lá, a custódia não foi levada para outro lugar. É porque aquela cidade ainda corre riscos. E não precisa ser vidente, não precisa ser clarividente para saber que corre riscos. Que já é um milagre que exista tanta gente sadia lá. É um milagre, isto é um milagre. Com aquilo que se respira lá, com aquilo que se bebe lá como água, com aquilo que se come lá como alimento, aquilo já eram para estar todos doentes e não estão. Vejam o milagre. E nós não podemos ficar 24 horas diante de uma custódia. Nós agradecemos muito a pessoa que fez esta pergunta, porque o espírito dela é que fez ela fazer esta pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte: temos muito a aprender sobre o ecumenismo. Muitos grupos confundem ecumenismo com mistura de diversas linhas de trabalho. É claro que há muitas linhas de trabalho. Existem, estamos falando de trabalhos evolutivos, não? Não estamos falando de trabalhos negativos. Estamos falando dos positivos, os trabalhos para o plano divino. Como cada alma é diferente da outra, então existem muitas formas de trabalho, muitas linhas de trabalho. E claro que o ecumenismo não é uma mistura, não é por todas as linhas de trabalho no liquidificador, como a gente faz com as frutas. Vocês viram, não é, como fazem com as frutas? Eles matam as frutas no liquidificador. E esquecem o liquidificador ligado, quer dizer que matam todas as vitaminas. Aquilo não vale mais nada. E a gente não pode fazer isso com os trabalhos, porque aí vira nada. É como as coisas que a gente bebe do liquidificador. Aquilo não tem mais nada vivo ali dentro. Então vamos fazer isto com as linhas de trabalho? Não. Cada linha de trabalho é uma linha de trabalho e serve para aqueles que nasceram para aquela linha. São aqueles que têm a energia para desenvolver naquela linha. O ecumenismo não tem nada a ver com isso. O ecumenismo é principalmente uma coisa interna. É na nossa alma. Então, se eu tenho uma forma de fazer minha oração, e se eu vejo um irmão fazer oração de outro jeito, eu não preciso fazer oração como ele faz, e nem ele fazer como eu faço. Mas eu fazendo como eu estou fazendo, se é que é sincera, e ele fazendo como está fazendo, se é que é sincera, as duas orações convivem. Isto é ecumenismo. Mas não que eu vá fazer a oração dele ou ele a minha, porque não é adequada. É outra forma de trabalho. O ecumenismo não está nessas exterioridades. O ecumenismo está numa coisa interior. O ecumenismo está entre as essências. Todas as essências foram criadas pelo mesmo Criador. Todas as essências. Então essas essências são ecumênicas. Essas essências são universais. Saíram da mesma fonte. Então são ecumênicas. Então eu preciso olhar o outro, assim como ele manifesta a essência dele, a alma dele, e eu continuo manifestando a minha alma. E somos ecumênicos porque estamos unidos nisto. Estamos unidos, estamos fraternos nisto. Estamos nos unindo através dele fazer o que tem que fazer e de eu fazer o que eu tenho que fazer, que é outra linha de trabalho. Mas estamos unidos nisso. Isso é ecumenismo. Aliás, todos esses termos, tudo que existe de mais ou menos maduro aqui no Ocidente, veio ou da China ou da Grécia, veio daquele lado lá. Aqui o que tinha de melhor, massacraram. Que era a coisa indígena que tinha aqui. Massacraram tudo. Então nós ficamos recebendo tudo de fora desde o princípio. Então aqui, veja, essas linhas de trabalho são ecumênicas, porque a origem desta palavra não tem nada a ver dessa forma. Ecumenismo não tem nada a ver que misturar catolicismo com protestantismo. Não quer dizer isso, não. Ecumenismo quer dizer universal, universalidade. Então, ele é protestante, eu sou católico, ou eu sou adventista, eu sou o que for. Nós estamos unidos, somos ecumênicos. Mas eu não vou ser protestante, mas eu posso ser ecumênico. Eu posso ser ecumênico. Eu posso sim achar que tem gente que precisou protestar, precisou, então existe o protestante. Aquilo foi uma necessidade, mas isso não é uma necessidade minha. Por que eu hei de ser protestante? Ou por que o protestante deve ser católico? Eu não sei para quê. Para quê eu não sei. Porque isto são formas, para nós todos chegarmos no mesmo ponto, para nós todos chegarmos na mesma meta. E que meta é esta? É uma meta de união. União que começa aqui entre nós, nesta balbúrdia que é este mundo. Aqui, fazer união aqui não é fácil, mas começa aqui, porque depois você vai partir para uniões maiores. Você vai partir para a união entre almas. Você vai partir para a união entre mônadas. E é bom treinar aqui para aprender, sabe? Porque senão você vai ser sempre a sétima parte do que você é. Porque nós somos sete mônadas. E se não aprende a fazer união aqui, quando é que vai fazer? Quando é que as sete mônadas vão se unir? Veja, isso tem repercussão cósmica. Isto tem repercussão nos níveis superiores. E nós não somos mais crianças. Repetimos, nós somos já adolescentes. E os adolescentes devem ter essas preocupações. Os adolescentes devem ter essas metas. Os adolescentes ainda têm preocupações. Gente madura não tem mais preocupação, mas adolescente ainda tem. Então nós temos que ter essas preocupações. Porque depois vamos ter outras preocupações. Quando não formos mais adolescentes, como já tivermos crescido um pouco mais, quando já estiver, não precisa chegar ancião, mas pelo menos maduro, pelo menos adulto, chegaremos lá, chegaremos lá. Se vocês continuarem com a paciência que têm quando vêm aqui ouvir essas coisas, logo, logo vocês vão ser todos adultos, e eu também. Vamos ser todos adultos. Se continuarmos assim, chegaremos lá. Então, aqui está respondida esta pergunta. Que solução eu tenho? É estar lá diante da custódia 24 horas por dia. Pronto. Veja, como nós precisamos de uma compreensão superior. Isto é um texto do livro Mística Cidade de Deus, que foi escrito no século XVII. Desde o século XVII que isso está escrito, que isso está sendo lido, que isso está sendo ensinado em alguns grupos de estudos, desde o século XVII. Aqui diz que São José, a uma certa altura, estava enfermo. E São José, que fazia parte da família, mãe, o filho e o pai, ele era o pai, fazia parte da família. Ele, a uma certa altura, se enfermou. Se enfermou porque isso fazia parte da aprendizagem dele. Maria não precisava se enfermar. Jesus não precisava mais se enfermar, porque já tinham resolvido certas coisas com respeito à matéria. Mas São José parece que precisava se enfermar seriamente para resolver certas coisas com a matéria. E a enfermidade de São José foi muito dolorosa. A mãe e o filho sabiam perfeitamente que ele iria enfrentar esta enfermidade e sabiam perfeitamente que eles deviam apoiá-lo em tudo para que ele resolvesse de uma vez por todas o que aquela enfermidade estava indicando que deveria ser resolvido. Claro que em tudo isso há mistérios e já é muito que a gente saiba as coisas até aqui. Agora, o que São José precisava resolver, isso é mistério. Mistério porque talvez a gente não possa compreender. Era um assunto muito distante dos nossos. Muito distante dos nossos. Então, nós não podemos compreender. Nós podemos compreender aquilo que é do nosso nível ou de níveis inferiores. Mas aquilo que é de níveis superiores, compreender nós não podemos. Não temos meios para compreender. A nossa compreensão não chega. Então, se disser, São José estava enfermo, precisava daquela enfermidade. Nós não podemos compreender isto. Podemos saber e, se aceitarmos, um dia vamos compreender. Mas se não aceitarmos, não vamos compreender nunca e vamos ignorar isto para o resto dos tempos. Então, é aceitando que a gente vai compreender. E aqui, os dois, mãe e filho, estavam totalmente a par da situação, porque como já estavam fora de enfermidades, toda e qualquer enfermidade, como já estavam fora disso, poderiam cuidar de um enfermo sabiamente, poderiam cuidar de um enfermo corretamente. Então, a caridade que tive com meu esposo José é a caridade até a urbanidade que espera o necessitado pedir o que lhe falta. Eu não esperava isso porque acudia antes que ele precisasse me pedir. Então, ela se propôs a cuidar do esposo e ela, então, acudia antes que ele precisasse pedir. Antes que ele gemesse, ela já estava lá. Entende? No que temos que chegar. Porque tudo que esta família viveu, o pai, a mãe e o filho, tudo que esta família viveu é uma demonstração para nós de como teríamos que viver em família. Só que não se trata de família terrestre, porque as famílias terrestres não são só três pessoas, como são as famílias aqui apontadas. As famílias terrestres são kármicas, então uma família tem 14, 15, 20 pessoas, 6 pessoas, isso é família kármica. Isto não é uma família que prepare a família celestial. A família celestial é aquela que nos aguarda. Todos nós somos aguardados pela família celestial, que para nós é um mistério. E essa família, chamada Sagrada Família, por que chama sagrada? Chama sagrada porque não é uma família humana. Se fosse humana, não podia ser sagrada. Porque a família humana é kármica, não é sagrada, é kármica. Então aí, esta Sagrada Família está aí para nos mostrar certas coisas. E se nós conseguirmos, na nossa condição atual, antecipar certas decisões internas nossas, já estaremos nos encaminhando para a família celestial. Repito que nós não sabemos o que é, não sabemos do que se trata, porque é um mistério. Mistério quer dizer, a nossa compreensão não consegue compreender ainda. É mistério. Mas essa Sagrada Família que todo mundo conhece, pai, mãe e filho, essa Sagrada Família está aí para nos sugerir um começo, um passo interno para um dia sermos a família celestial que nos espera. E aqui, essa família, que para nós é uma espécie de arquétipo, que um dia seremos como eles, lá nos planos celestes. Então, que para nós é uma espécie de arquétipo, aqui ela não precisava que ele pedisse. Ela já chegava com as coisas e quando chegava é que ele ia pedir. Então, esta sincronia, essa sincronia com a verdadeira necessidade. Com meu afeto e conhecimento, antecipava o seu pedido e assim o consolava. Porque ele, tem uns detalhes, ele precisava de consolo. Ele precisava de consolo. Ninguém sabe por quê. Ela sabia. E o filho também sabia. Nós jamais saberemos, enquanto estivermos nesse ponto, por que um São José precisava de consolo. Então, o consolava não só com o benefício mas também com atenção amável e cuidadosa. Atenção amável e cuidadosa. Então veja, a amabilidade e o cuidado consolam. Então mesmo sem você saber o que é que o outro realmente precisa, em que ponto ele precisa ser consolado, você seja amável e cuidadoso que você está fazendo esse trabalho, mesmo sem saber. Veja que nós não precisamos saber tudo para servir. Nós precisamos nos pôr a serviço. Não precisamos estar sabendo por quê, fazendo o quê. Aqui está um exemplo. Com meu afeto e conhecimento, antecipava o seu pedido e assim o consolava, não só com o benefício, mas também com atenção amável e cuidadosa. Amável e cuidadosa. Com isto, você vai suprir até aquilo que você não sabe o que tem que suprir. Isto é um manual para quem está estudando a lei do serviço, hein? Sentia suas dores e seus sofrimentos com íntima compaixão, mas ao mesmo tempo louvava o Altíssimo e dava-lhe graças pelo favor que concedia ao seu servo. Isto é, a esposa dava graças, a esposa procurava suprir tudo, inclusive diminuir o sofrimento, mas ao mesmo tempo dava graças ao plano evolutivo, porque concedia esse favor de fazer o seu servo sofrer. Um favor, uma graça. Aqui o sofrimento como graça. Sofrimento como graça. Imagina se nós tivermos que tratar de um doente. Não vemos a hora que ele fique bom. Esta aqui não. Esta aqui fazia tudo da melhor maneira e dava graças por ele estar passando por tudo aquilo. Isso nos sugere que a nossa origem é muito esquisita, hein? Nossa origem é muito esquisita. Porque para a gente dar graças por sofrer, porque assim se purifica, o sofrimento como uma graça, veja o que é ser adulto, hein? Veja o que é ser adulto. Veja o quanto um ser pode ser adulto. Agradecer à criação pelo esposo estar sofrendo. Mas ela não é uma sádica que fica olhando o esposo sofrer. Não, ela agradece por aquilo e ela vai fazer tudo para ajudá-lo. Vai fazer tudo para aliviá-lo naquilo que é possível dentro deste plano que a gente desconhece. Se procurava aliviá-lo, não era para o privar da ocasião de padecer. Era para que se animasse a sofrer mais para a glória do autor de tudo o que é bom e santo. Isto é, ela vai ali estar junta, portanto, sofrendo junto com ele, hein? Dividindo aquele sofrimento com ele, dividindo ou absorvendo grande parte, não se sabe, ela que sabe. Então, ali, ela vai fazer isto para fazer com que ele não canse de sofrer, para que ele aceite o sofrimento, para que ele peça para sofrer mais. Vocês estão percebendo o que é o caminho? O que é o caminho de seres adultos? Percebendo o que é o caminho de gente grande? Bom, nós já tínhamos dito no princípio que somos adolescentes, que é melhor que ser criança. Mas adultos não somos ainda, porque nenhum de nós está com essa disposição. Com semelhante delicadeza se há de exercitar a nobre virtude da caridade. Veja que a extensão desta caridade, veja como a gente não compreendeu ainda o que é caridade, hein? Não compreendeu. Quer dizer, há muitos graus de caridade. Mas esta caridade de ajudar o outro a reconhecer que é bom ele sofrer, e ao mesmo tempo você está ali apoiando e ajudando, vivendo com ele aquele sofrimento, veja como é grande este termo, caridade. Claro que um Francisco de Assis, que um Moria, esses sabiam o que era caridade, mas nós não sabemos ainda o que é caridade. Nós não temos ideia do que é caridade. Porque se tivéssemos ideia do que é caridade, estaríamos disponíveis para aliviar a dor de todos os que estão em volta de nós. Porque aí sim chegaremos numa compreensão a respeito da caridade. Enfim, somos analfabetos. E nesse livro, Mística Cidade de Deus, tem muito mais. Cada página é uma coisa destas. Não te perturbe a afeição sensível quando tuas irmãs ficarem doentes. Não te perturbe quando alguém... Porque ela está aqui, está falando para as monjas. Monjas de um determinado mosteiro. Maria está falando para as monjas. Não te perturbe quando tuas irmãs ficarem doentes, ainda que sejam as que mais necessitas e estimas. Você não se perturbe se ela está doente. Você vai ajudá-las. Você vai ajudá-las. Porque não adianta você se perturbar. Porque você se perturbar não muda a situação delas. Então você não se perturbe, porque isso não adianta. A sua perturbação não adianta nada. Então não se perturbe com a sua irmã que está doente. Você vá lá ajudá-la. Vá fazer alguma coisa. Mas ela está dizendo como. Nisto, muitas almas perdem o mérito do sacrifício. Então, por você querer se intrometer, por você querer curá-la, você perde o mérito. Você perde o mérito porque você impediu que houvesse ali um sacrifício. Enfim, esta caridade é um termo maduro demais para nós. Mas ele existe. Existe e veio de idiomas que não eram como os nossos. Veio de idiomas que eram inspirados. Inspirados pelos deuses. Deuses, isto é, inspirado pelas hierarquias maiores. Então, antigamente, as grandes hierarquias inspiravam os idiomas. Então existe sânscrito, existe grego. Existe chinês antigo, não é? Existem esses idiomas. E quando vêm enfermos os amigos e íntimos, o sentimento, com pretexto de compaixão, os descontrola e, de algum modo, querem desaprovar as disposições do Senhor. Isto é, nós como vamos fazer caridade? Nós vamos fazer caridade de forma que o outro se sinta tão pequenininho, tão infeliz, tão sofredor, não é? Que ele acaba se virando contra a sabedoria divina. Diz, mas por que eu estou sofrendo tanto? Veja como é que nós prestamos caridade. Nós vamos lá para despertar no outro a insatisfação por estar enfermo. Quando a caridade... É você entender por que que nós estamos enfermos. Nós estamos enfermos porque nós plantamos esta semente um dia, fora da terra, antes de chegarmos aqui ou na própria terra. Tudo isso é mistério. Enquanto nós estivermos em conflito com o que se passa, enquanto nós não aceitarmos o que se passa, permanecemos nessa ignorância. Então é preciso virar uma chave, é preciso, quando estivermos diante da oportunidade que estamos tendo agora com essas aparições, estarmos ali realmente não como espectadores, não confirmando os nossos valores, mas devemos estar ali abertos, abertos para sermos outros. E se nós estivermos ali realmente dispostos a sermos outros, é garantido que não saímos daquelas reuniões da forma que entramos. Mas do jeito que vamos, nós saímos como entramos. Pouca diferença. E ainda um pouquinho vaidosos por estarmos diante daquilo. Então, para tudo, dê-lhes o exemplo. E de ti, quero que o imites perfeitamente, seguindo meus passos. Isso ela diz para aquela monja que ela estava instruindo, né? Para tudo, dê-lhes o exemplo. Claro que ninguém segue, mas esta, a ti, quero que o imites perfeitamente, seguindo meus passos. Por que que ela quer só daquela? Porque aquela está representando a humanidade. Ela não vai perder tempo falando com a humanidade. E sabe por quê, né? Nós não sabemos. Mas para tudo, dê-lhes o exemplo. E de ti, quero que o imites perfeitamente, seguindo meus passos. E esta monjinha, que estava sendo instruída diretamente e que tinha que seguir os passos dela, não é? Graças a Deus aceitou isso. Aceitou. E quando a mente dela formava aquele turbilhão, ela dizia, não, para, eu vou seguir. Você quer continuar com esse turbilhão? Continue, mas eu vou seguir os passos dela. Uma fez isso. Uma. Então, vamos seguir estas coisas. Pelo menos um que não fique nessa atitude diante das aparições. Pelo menos um que fique ali para ser outro. Um que ali morra para si mesmo e diga, olha, daqui por diante, eu sejo meus pés, caminhe por mim. É preciso que um faça isto. Porque a energia está disposta. Aqui nós temos um roteiro, uma peregrinação da Rede Luz Norte-Nordeste. E tem uma peregrina lá neste momento. E ela, do dia 5 de junho até o dia 16, ela vai percorrer todos os lugares onde vai haver aparição no Norte-Nordeste, para preparar as coisas para nós. Então, essa peregrinação pelo Norte e Nordeste vai ser algo muito importante. Talvez que a gente não possa compreender, porque nós não sabemos o que é o Norte e o Nordeste. Ninguém sabe. Sabemos que é algo que precisa um grande impulso espiritual. E vai acontecer, vai começar a acontecer. E nós teríamos que nos preparar para colaborar nisso, teríamos que nos preparar para acompanhar esta peregrinação. E a própria Maria já nos avisou que peregrinar com ela nem sempre é estar viajando. Peregrinar com ela é estar com o coração no coração dela. Então, o nosso coração deve estar firme ali. O nosso coração deve estar voltado para o coração dela. E assim vamos peregrinar com ela. Por que será que ela pede tanto isto? Por que será que ela, sendo tão poderosa, pede tanto isto para nós? Que entremos no coração dela. Porque por mais que ela veja, por mais que ela saiba, por mais que ela possa, ela sabe que se nós não estivermos com ela, que não adianta ela fazer certas coisas. Para ela mover céus e terras, para ela mover universos, precisa que nós estejamos com ela. Senão não tem por que ela fazer isto. Senão ela vai tratar de uma outra evolução. Ela, neste momento, está tratando da evolução universal. Por isso ela se intitula Mãe Universal. Não é um dos nomes que ela se deu? Mãe Universal. Um dos nomes. Mãe Universal. Então ela está tratando deste universo. Mas ela tem infinitos universos para tratar. Ela tem o cosmos para tratar. E ela está tratando deste universo. E neste universo, ela precisa que as células deste universo, que somos nós, as células humanas, ela precisa que essas células respondam. Senão, ela não pode fazer o que ela poderia por esse universo. Nós teríamos que ter um pouco mais de sentido de responsabilidade diante do que estamos recebendo. E agora, para terminar, veja. O que você quer dizer com tudo isso, me perguntam certas mentes. O que, que eu devo fazer? Você não deve mais ser como é. Se você é um santo, que não sei se tem santos aqui, mesmo que você seja um santo, você não deve mais ser como é. Agora, quando vai não ser mais como é, cuidado para não voltar atrás. Cuidado para não cair. Não ser mais como é, mas para frente e para o alto. Não para trás, nem para o lado. É para frente e para o alto. Isso deve bastar para nós, que já somos adolescentes, que não somos mais crianças. É para frente e para o alto. Não é em horizontal, nem para trás, nem para baixo. É para frente e para o alto. Já que temos esse senso de espaço, esse senso espacial, ainda não transcendemos isto, então sabemos que se trata de ir para frente e para o alto. Não ir para o lado, nem para trás, nem para baixo. É para frente e para o alto. E isso, para adolescentes, deve bastar. Porque adolescentes já têm um certo discernimento, têm um certo grau de razão. Todos os adolescentes têm uma alma, todos os adolescentes têm um espírito. Não tem adolescente sem espírito nem sem alma, pelo menos nesse grupo. Não tem adolescente sem espírito nem sem alma. Então apelem, apelem e vão saber o que fazer. Para frente e para o alto. É isso. Bom, muito obrigado pela atenção, pela paciência. E isso nos autoriza a prosseguir. Nos autoriza a prosseguir. Se Deus quiser, não? Obrigado para todos.